agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles. Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quinta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e transmitido pela querida Rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Renzo.
Eu sou o Thiago.
E o nosso episódio é hoje dedicado àqueles jogos que têm um lugar especial dentro de todos os nossos corações.
Jogos que marcaram épocas nas nossas vidas e nos fazem ter ótimas lembranças e momentos especiais.
Então, ouvinte, prepare-se para relembrar seus jogos mais queridos, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
O assunto de hoje é um pouco mais descontraído e pode até mesmo emocionar a gente.
E por que não se juntar à discussão de hoje? Aproveite a conversa para relembrar tudo que você jogava na sua infância.
Os jogos que reúnem seus amigos nas tardes de fim de semana e que permitem ótimos momentos da sua família.
E para o bate-papo desse episódio, tenho eu, o Thiago, também aqui com a gente, o Abner e o Binário.
Olá!
Olá!
Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Bom, gente, conversar sobre isso, eu acho que a gente tem que voltar bastante. Qual que foi o primeiro videogame que vocês tiveram, de todos os tempos?
Boy.
Caramba.
Não, lembro perfeitamente. Eu ganhei meu primeiro videogame 6 meses antes de eu nascer. Foi um Super Nintendo.
Nossa.
6 meses antes.
Eu também comecei lá atrás um Super Nintendo que, acredite ou não, minha mãe deu pro meu pai de presente do Dia dos Namorados.
Olha só. O meu primeiro foi o PlayStation 1. Eu tinha uns 4 anos na época, quase 5 anos, e foi dado pro meu irmão de presente, na verdade.
Ah, que legal!
Mas antes eu lembro também de ver primo meu jogando coisa em PC e tudo mais.
E você, Abner, até onde a tua história com jogos recai?
Eu lembro que... acho que eu chegava a assistir o meu irmão jogando com o meu primo um PlayStation.
Ó. Oh.
Nossa, famoso PlayStation, velho.
Só que eu fui jogar mesmo, assim, foi PlayStation 1, PlayStation... Tipo, eu joguei um pouquinho de PlayStation 1, porque minha mãe, ela me colocava no colo e ela jogava Crash comigo. Eu jogava Crash com ela, assim, aí teve um momento que eu toda hora queria jogar Crash. Eu sempre falava, mãe, quero jogar Crash. Toda vez, queria jogar Crash. Aí chegou uma hora que ela, segundo ela, vou parafrasear ela, aí eu ensinei, olha, aqui pula, aqui bate. E, segundo ela, foi o maior erro que ela fez na vida dela. Que daí eu comecei a jogar sozinho e aí eu não larguei mais. Mas foi lá pra PS1 e, assim, rapidinho já era o PS2. Porque eu comecei a jogar até... foi com uns 4 anos e meio, acho, que comecei a jogar. É, mas é, não começou tão antes quanto vocês, mas foi icônica.
Ah, o PlayStation 1 é uma geração depois, então...
Uhum. É, não tem muito. Mas o que foi engraçado é que, tipo, o Super Nintendo foi 6 meses antes de eu nascer. Só que o PS2 eu só fui ganhar com, tipo, 12 anos.
Caraca.
Nossa.
Que foi, tipo... Nossa, quando que foi? Foi depois de 2000 e... Acho que foi 2011? Foi logo que saiu o PS3, porque eu só ganhei o PS2 porque o meu padrinho, ele comprou o PS3 e ele não ia mais usar o PS2 dele. Aí ele me deu o PS2, o hack dele é a TV Tubão que eu tenho até hoje.
Caraca, TV Tubão é OP.
Sim. O legal é que a minha TV Tubão, ela tem duas entradas daquelas de 3 componentes. Então tem o PS2 nela. Eu acho que em 2015 eu comprei um Xbox 360, botei nela também, e o Super Nintendo ainda tá lá na entrada da TV a cabo.
Nossa. Mano, eu lembro que Algumas memórias mais fortes que eu tenho no Super Nintendo era que, tipo, a gente levava o console pra todo aquele lugar quando a gente ia viajar. Levava o videogame, umas fitas, o controle e aquele maldito conector de antena que nunca dava um sinal direito.
Nossa senhora, eu lembro disso.
E quando era uma televisão mais antiga, você tinha que usar um adaptador ainda que, tipo, não encaixava aquilo. Você podia, tipo, ficar segurando o negócio preso na televisão, que ou o sinal ia estar uma droga, ou ele ia acabar caindo quando você tava jogando e pronto, já era.
Uhum.
Mas
nossa,
é...
que adaptador, mano.
E uma coisa que era muito presente naquela época, né? Como as locadoras ainda estavam muito fortes, né? Isso foi anos de começar serviços de streaming. É que tinham também a locação das fitas de jogos também. Tinha uma seção na minha locadora perto de onde eu morava, que era tipo o segundo andar da locadora, que era só fita de Super Nintendo e fita de Nintendo 64. E cara, era tão mágico você alugar um jogo que você tipo nem conhecia, você não fazia ideia do que se tratava. Tem muito jogo que eu aluguei e nunca mais pensei, só que aí tipo alguém postou alguma coisa no Twitter e falou: caraca, eu lembro disso aí, eu tinha alugado a fita.
Eu vejo muito isso quando tem conversas tipo com pessoas não do Brasil, que videogames se popularizaram muito no Brasil por causa da pirataria. Então por causa disso, em média, a galera que tinha videogame aqui tinha jogado muito mais jogos que o pessoal dos outros países. Então tem muito, tipo...
Faz sentido.
Um conhecimento, tipo, geral de... Ah, eu joguei um pouquinho daquele jogo tal, tipo, ali, nos brasileiros. Então acho que dá pra dizer que, tipo, as locadoras, a própria pirataria acabou fazendo, tipo, nosso acesso ao jogo ter muito mais do que poderia acontecer se não tivesse, né?
Não, com certeza. Acho que a gente já chegou a discutir também num episódio do Por Trás dos Controles que, tipo, a história dos videogames no Brasil, ela depende, tipo, inteiramente da pirataria. Tipo, a gente não teria videogames aqui no Brasil do jeito que a gente conhece se não tivesse sido a atuação da pirataria. Não tô incentivando, by the way.
Só
falando pirataria é errado, não façam.
Tô comentando da história, basicamente.
Então... Depois dos seus primeiros videogames, qual foram os jogos que vocês pegaram no controle e até hoje você pensa, caraca, que jogo?
Eu posso falar uma experiência minha, interessantinha?
Diga.
Quando eu tava no meu, tipo, entre meus 12 e 16 anos, eu era muito leitor de site de jogo. Tipo, Wall Jogos, o Baixa Aqui Jogos. Eu sempre ia lá, via notícias, via reviews, tudo. E foi nesses sites que eu acabei pegando um pouco a ideia de que... Ah, jogos são arte. E... Lembrar que, tipo, naquela época, os argumentos não eram muito bons. Era uma coisa meio tipo... Ah, esse jogo me fez chorar. Logo, é arte, óbvio. A discussão hoje em dia é muito melhor sobre jogos e artes. Mas eu lembro que numa dessas eu ouvi falar sobre o Shadow of the Colossus. E esse foi o jogo que todo mundo falou... Ai, meu Deus, isso aqui é uma obra de arte, tal, tal, tal. Então, eu tenho a experiência de... Pegar o Shadow of Colossus, meio que pensando, ah, jogos são arte, claro. Agora eu peguei o jogo e falei, por que que um videogame é arte? E eu acho que foi, tipo, o Shadow of Colossus que mais me marcou, porque foi o jogo que fez eu tentar olhar para o que eu tava vendo de uma forma diferente e tentar entender como ele funciona. E ele é incrível, né, o Shadow of Colossus, pelo amor de Deus.
Não, realmente. Sempre que alguém faz alguma lista dos top 10 jogos de todos os tempos, tem pelo menos algum jogo do Shadow of the Colossus lá dentro.
Uhum. E o Shadow of the Colossus, ele é realmente muito marcante na forma em que ele trabalha a história dele de forma realmente de tentar imergir você em você é esse personagem, o avatar que você controla. Tanto que... O controlar o cavalo no Shadow of Colossus era muito diferente do que na época se vinha outros jogos, porque você realmente controlava o personagem que está controlando o cavalo. Você tinha essa separação. Você, quando montava o cavalo, você não controlava o cavalo. E eu acho que isso parecia meio bobo agora, mas na época foi uma coisa muito, tipo, interessante, porque você acaba se ficando amigo daquele cavalo, porque ele não é você, ele não é uma ferramenta, ele meio que tem a personalidade dele ali. E foi, tipo, vendo coisas assim que fez eu começar a pensar e olhar mais pra videogames de uma maneira diferente, sabe? Então eu acho que tenho que dizer que Shadow Colossus foi um jogo que mudou a maneira como eu olho pra jogos em geral.
Tá certo.
Um jogo que me marcou muito, e também que, assim como Shadow Colossus fez esse papel aí pro Thiago, o jogo que fez esse papel pra mim foi um pouco inusitado, porque não foi um jogo AAA, não foi um jogo assim gigante, foi um jogo de RPG Maker. Um joguinho de terror de RPG Maker. Não sei se alguém que já jogou, mas The Crooked Man. Na época também, dos 12, 11 anos aí, tinha uns problemas lá na escola, quem não teve? Andava meio triste, andava meio pra baixo, eu queria só ficar no meu quarto, eu me isolava o dia inteiro. E aí eu fui jogar esse jogo, né? Até esse ponto, eu joguei jogos assim, e eu não ligava muito pra história, eu só passava por eles. Platinava, jogava isso aí. Nunca dei muita atenção, nunca tentei ver nenhuma profundidade. Pra mim era como ver um filme de ação, sabe? Tem uma arte ali por trás, mas pra quem consome assim é só igual comer um doce. Só acontece assim, você nem pensa demais, você só vai. Mas quando eu fui jogar The Crooked Man, ele tem uma história muito interessante, é o foco principal, em que eu não vou dar muito spoiler, mas o personagem principal, ele tem várias coisas acontecendo errado na vida dele, tipo, a mãe dele tá hospitalizada, ele fez uma faculdade pra ser piloto inteira, chegou no último ano ele foi reprovado porque ele escondeu durante todos esses anos que ele era daltônico, e você não pode ser piloto quando você é daltônico. E ele também tinha uma namorada que namorava por 7 anos e depois ela terminou com ele. Então tava tudo dando errado na vida dele. E o que eu pensei no meu, na minha mente de criança? Ah, vai dar tudo certo no final. Não vou dar spoiler do final, mas entre as coisas que ele aprende é que tá tudo bem, não tá tudo certo. As coisas não vão milagrosamente dar certo. Você só aceita e toma um rumo da sua vida pra fazer outra coisa. Não tem como você reverter o que já aconteceu. Caramba, tipo, um jogo AAA não faria isso com você. Não falaria, tipo, ah não, não tem final feliz não. É só aceita aí que a vida não vai ser boa não, mas você consegue achar outras coisas boas na vida. Foi esse momento que eu, nossa, e eu que tava num momento ruim, eu fiquei, tipo, emocionado com o decorrer do jogo, sabe? Aquele momento que eu pensei, caramba, velho. Isso aqui é tipo estoicismo num joguinho de RPG, né? Eu achei muito incrível, assim. Eu acho que foi aquele momento que eu comecei a fez essa transição de jogo pra arte pra mim.
Aliás, uma coisa que é muito interessante é que, caraca, como tem jogo de RPG Maker que é capaz de te emocionar, né? Tipo, To the Moon também. Eu não cheguei a jogar. Foi um dos jogos que eu joguei pelo YouTube, né? Mas, caraca, toda gameplay, quem tava jogando chorava, eu chorava, o meu irmão que tava do lado chorava, meu cachorro chorava, porque, poxa vida! Tem uma capacidade muito grande de te envolver na história e você ligar demais pro que tá acontecendo na história. E é tipo, um joguinho com estilo 16-bit feito num programa simplão que qualquer um pode baixar e fazer o próprio jogo, tipo... É muito da hora isso.
Um programa que marcou bastante gente. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o desenvolvimento de jogos, tá certo que eu não aprendi muita coisa nessa época mesmo, foi com o RPG Maker, né? Que ele é uma ferramenta super acessível.
Sim, pois é. Também tentei mexer nele.
Pra muita gente é tipo os primeiros passos em desenvolvimento de jogos.
Então, sobre esse lance de prestar atenção nas histórias dos jogos, eu sempre fui uma pessoa que adorei a parte da história dos jogos, só que eu não... Eu sempre pegava a parte da história que era, tipo... Era mais, eu quero saber sobre o mundo do que eu quero ver no que isso vai dar, sabe? Então, eu sempre jogava jogos diferentes, assim, pra eu descobrir mundos novos, quando eu tava criando até os meus, assim, ter algumas ideias, etc. Só que, tipo, acho que isso era o máximo que eu fazia de desenvolvimento de jogos na época. Tipo, eu cheguei a brincar um pouquinho com o Game Maker, só que eu peguei, tive bastante dificuldade no começo. Eu fiquei, ah, mano, isso não é pra mim, etc. Eu não fui feito pra isso. Eu sempre tinha essa mentalidade do eu não fui feito pra isso. Só que até que um dia eu joguei o Assassin's Creed 4. Pra quem não conhece, é a história do Edward, que é um pirata que ele encontra um assassino da liga do pessoal dos assassinos lá. ele acaba assumindo, tipo, a identidade dele pra fugir do lugar só que conforme vai indo na história, o personagem dele vai crescendo e etc. E, tipo, bom, primeiro que essa primeira vez que eu parei pra prestar atenção em crescimento de personagem e que eu não tinha parado pra prestar atenção em nenhum outro jogo até então. E depois que, tipo, quando a história terminou, eu, tipo, sério, eu simplesmente comecei a aplaudir, porque o final é muito bonito. E a lição que eu tirei disso foi, tipo, mano, ele não era um assassino, ele não era uma pessoa boa, ele se tornou uma pessoa boa depois. Eu falo, mano, eu não preciso ser feito pra isso, eu posso me fazer ser bom nisso. Eu posso, tipo... eu não preciso de nada falando, hey, você tem, sei lá, o DNA, você já tem o talento nada pra fazer isso. Se eu não tiver o talento pra fazer isso, eu aprendo. E isso foi o que me guiou daí pra frente. Simplesmente, eu comecei a ver vídeo em tudo quanto é lugar pra aprender coisas novas, programação, arte, mais pra frente música e tudo. Começou majoritariamente aí, quando eu parei de falar que eu não era feito pra ir pra aquilo, eu comecei a trabalhar. E aí eu mudei a minha meta, meu lema pra tipo... pare de ficar listando seus sonhos e comece a listar seus próximos passos.
Caramba.
Caraca.
E esse é o discurso motivacional de hoje, senhoras e senhores.
Não, mas tá valendo, cara. Tá valendo muito. Os jogos são uma ferramenta que, tipo, podem mudar a cabeça de uma pessoa, porque você realmente pode fazer parte... da vida de um personagem fictício, só que porque você tá nos sapatos dele, você passa a entender algumas coisas pela ótica daquele personagem e, tipo, tem um impacto muito forte. É uma coisa que nenhum livro pode fazer tão bem, nenhum filme pode fazer tão bem, faz de jeitos diferentes, né? O jogo, ele tem essa capacidade de te imergir no universo, de fazer sentir como você é outra pessoa. E isso tem uma capacidade transformadora muito forte.
Pois é. E algo legal que eu acho também, que eu acho que todos nós devemos ter alguma experiência com isso, é que os jogos nos unem, né? Jogar com alguém é algo que... Muitas vezes as pessoas pensam, ah, por que você, igual quando você é criança, sua mãe, ah, por que você tá... Isso aí não é ficar com um amigo, não. Ficar com amigo é sair com eles, ir lá conversar com eles. Mas eu discordo, mas também concordo. Eu acho que é os dois. Eu diria que, assim, por exemplo, um jogo que você joga com seu irmão ou seu primo no sofá, são, assim, memórias que você vai ficar pra vida inteira. Eu lembro até hoje de eu jogando Tony Hawk com meu irmão. Uhum. E até hoje eu digo que é o único jogo que era bom, porque meu irmão botava 10 minutos e a gente jogava 30 minutos, porque a gente ficava 20 minutos no mesmo combo sem morrer depois que acabava o tempo. E a gente ficava na competição assim, acirrada. O tempo já acabou, os dois com zero no score, porque ninguém nunca deixou o combo cair. E aí, basicamente, era quem cai primeiro. Era muito legal.
Genial.
Nossa, e assim, num sentido mais macro, acho que o jogo que marcou uma geração também de jogar com outras pessoas, assim, de unir pessoas, foi Minecraft. Pelo menos pra mim, eu acho que pra muitas pessoas. Que pra mim é o jogo da década, e eu acho que vai ser o jogo do século. Que é Minecraft pra mim foi algo que marcou muito minha vida e algo que marcou a vida de muitas pessoas. Eu acho que ele prova o tanto que comunidades e jogar online pode sim se unir as pessoas.
Com certeza. Os jogos online, eles podem uma faca de dois gumes, né? Eu acho que todo mundo aqui já jogou, sei lá, um LOLzinho da vida e foi xingado até onde não podia e teve que aguentar desaforo durante o jogo todo. E também já teve aquele jogo que você falou, caraca, eu tava jogando com uma pessoa que tava em algum lugar do país e a gente tava, tipo, sincronizando, fazendo as coisas junto, tipo, não conheço a pessoa e mesmo assim eu me liguei com uma pessoa. Ou então com uns amigos mesmo que você junta mais quatro pessoas pra fazer um campeonato, tipo, é incrível, cara. Eu acho demais.
Uhum.
No final das contas, é você e as pessoas decidindo entrar numa coisa mágica por um tempinho. E se tá todo mundo tipo meio que disposto a estar unido nesse momento, você acaba passando por uma coisa que é uma experiência divertida, que você não passaria de outra forma, sabe? Se você todo mundo tivesse aceitado de, oh, vamos brincar aqui.
É.
Sim.
Se os jogos online estão fazendo tanto sucesso assim por tanto tempo, é porque alguma coisa de certo eles estão fazendo.
Eu particularmente nunca joguei muito online, porque a minha internet não era lá muito boa. Eu acho que a primeira coisa que eu joguei online na minha vida foi tipo Brawlhalla. E eu nunca joguei LoL também. De multiplayer era legal porque, tipo, eu falei que eu demorei bastante pra conseguir um PS2, só que, tipo, eu tinha um amigo que ele tinha o PS2, aí a gente vivia jogando, tipo, acho que a gente zerou umas 3 ou 4 vezes o Metal Slug, e eu lembro que ele tinha uma TV de tubão também, só que ele tinha aquele suporte pra colocar na parede, que a TV ficava, tipo, é como se fosse uma prateleira enorme e uma base pra segurar a TV, ela ficava inclinada pra baixo. E na época era super divertido, mas agora eu falo, mano, aquela TV... Não, eu olho pra... Eu lembro aquilo e falo, mano, aquilo podia cair a qualquer momento. Aquela TV podia cair a qualquer momento. Mas a gente ficava jogando direto, era campeonato de bomba pet. Aí ele arranjou uma namorada e pôde jogar comigo.
Ai... Eu acho que todo mundo, tipo, tem histórias muito legais de multiplayer de sofá, tipo, seja Mario Party, Super Smash Bros, jogos de futebol, no console que você teve, provavelmente em algum momento você sentou, tipo, com um monte de gente e teve uns momentos muito bons com esses jogos. E, tipo, no geral, tipo, eu acho que a mídia dos jogos vai marcar a vida ainda de muita gente e... Eu espero que não pare, eu espero que continue ficando cada vez mais emocionante, mais divertida e mais acessível também para todo mundo. Infelizmente, vamos chegando ao fim de mais um bate-papo.
Obrigado a você, ouvinte, por nos ouvir nessas lembranças nossas.
E também fique ligado agora para alguns recados. Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos eles no site da Rádio UFSCar em radio.ufscar.br.
E temos mais uma novidade. O Por Trás dos Controles está completamente disponível nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e vários outros. É só pesquisar Por Trás dos Controles no seu app favorito.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
E chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando aqui, Por Trás dos Controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vamos desligando. Até a próxima fase e fique em casa.
Você escutou... Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.